ela está no Salmo 122. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 122. Salmo 122. Um salmo que exprime o meu coração, exprime o coração dessa igreja, que nós temos sido guardados e protegidos pelo Senhor. Antes de lermos o Salmo 122, eu quero colocar para você o salmo, apenas um versículo, Salmo 30, verso 5, parte B do versículo, que diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse é um salmo, esse versículo em especial, ele traduz muito da minha caminhada e da minha vida, em especial na área ministerial. Não estou aqui para falar de tristeza nem nada, mas o momento da saída foi um momento de muita tristeza e muito choro, mas durou apenas pouco tempo. O Senhor já foi levantando pessoas. A Ione também não está aqui, está com bronquite. Ela mandou um versículo para vocês. Eu vou ler. A internet é maravilhoso por causa disso. Apenas um versículo. Ela falou para mim assim: pastor, fala lá para a igreja. Eu não vou estar, mas fala para a igreja. Não é nada programado, ao vivo, é assim mesmo. Vamos lá. Bom, está sem sinal, depois eu vejo isso. Salmos 30, parte B do versículo 5, fala: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E a Ione, no comecinho da nossa saída, logo após a nossa saída, ela nos recolheu e nós fizemos uma pequena culto de oração, aí fizemos um outro, e aí fizemos um culto pela manhã, e nós fomos crescendo. Temos pessoas do Gama aqui no meio da gente. Eu sempre tenho óculos, né, Paulão? É Gama mesmo, né? Chama Gama? Entendeu? E aí eu falo assim: por que o Senhor traz pessoas do Gama? Paulo, uma história interessante, ele saiu da igreja dele, pessoas estavam falando algumas coisas lá que não eram muito bíblicas, e eu falava com ele pela internet, falei, ele é meu aluno de teologia, e eu falava para ele assim: Paulo, você não pode ficar sem congregar. Você é o sacerdote e você tem que dar um jeito. Se você quiser, você congrega conosco por um tempo. Posso ser seu pastor temporário. E aí ele já está conosco um mês. Sinceramente, não espero que eles fiquem conosco para sempre, mas espero que o Senhor possa estar preparando um lugar que traga alimento, traga sustento, traga cuidado para eles mais pertinho. Eles rodam em torno de 45 quilômetros para estar aqui no nosso meio. Então essas coisas são coisas que apenas Deus faz. Não é por causa de mim. Eu não tenho essa pretensão. Entendeu? Simplesmente o Senhor, ele vai trazendo as pessoas que assim lhe apraçam. Salmo 122, antes de nós lermos, ele é um cântico a Jerusalém. Você vai ver isso. Peregrinos chegam à cidade, meta da sua viagem física e espiritual. Jerusalém é uma cidade que tem um destino espiritual para muitas pessoas. Repete-se três vezes o nome da cidade nesse breve salmo, mas é uma forma intencional, não é uma coisa que acontece à revelia. Assim como o Salmo 99 repete a aclamação santo três vezes. No início e no fim se faz referência à casa do Senhor. No meio se faz referência à casa de Davi. Ambos os edifícios se impõem no meio de Jerusalém. A palavra Shalom, que significa paz, repete-se também três vezes com saudação e como petição. Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 122, para nós recebermos uma mensagem do altar do Senhor para o seu ouvido, o seu coração. Assim diz a palavra de Deus no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra, Pai querido, que não é digna para que nenhum lábio apronuncie. Por isso, Pai, que me encontro indigno na Tua presença, Pai, pedindo da Tua graça e da Tua misericórdia. Peço ao Senhor que o Senhor me capacite, Pai, querida, trazer um recado para os Teus filhos. Hoje é dia de festa, sim. Hoje é dia de glorificação ao Senhor, sim. Mas os Teus filhos estão aqui por um propósito divino, vindo do alto, Senhor. Eu peço ao Senhor que, apesar da minha incapacidade, apesar das minhas limitações, o Senhor possa trazer um recado santo aos seus corações. E que o Teu Espírito Santo possa dar um entendimento a eles, para que eles possam crescer, ser transformados, edificados na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus, amém. Primeiro versículo que nós vamos meditar, primeiro e segundo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. O escritor começa concentrando nesses dois versículos parte da coisa mais importante desse salmo, a viagem. Eles saíram, os peregrinos saíram das suas casas, e logo depois já pula para eles na porta de Jerusalém. E não se fala do trajeto. Um trajeto que deve ter sido um trajeto de muito calor, de muita dificuldade. Um trajeto que fala de muita fadiga, mas é um trajeto que vai ser citado só no Salmo 85, uma outra passagem, em que diz, restabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação, e retire de sobre nós a tua ira. Estará para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? A alegria da chegada e a cena dos pés juntos das portas geram no viajante a emoção da tarefa cumprida. Nós temos uma caminhada. Nós, a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós iniciamos uma caminhada. A sua caminhada, ela pode estar sendo uma caminhada retinha, pode ter sido uma caminhada tortinha, como o povo de Israel, que poderia ter feito o trajeto em 15 dias, mas fez em 40 anos. Como o Sebastião falou, você está no anzol do Senhor. Você pode ir para um lado, para outro, mas vai haver um momento em que ele vai começar a puxar. Se o seu coração for um coração quebrantado, se o seu coração for um coração entregue ao Senhor, você vai seguir. Talvez você quebre a linha, isso é um grande perigo. Poucos são aqueles que vão realmente comparecer ao Senhor. Não se iluda com o tamanho da igreja cristã brasileira ou mundial. Nós vivemos o pior problema, o pior tempo de apostasia da igreja dos dias de hoje. As pessoas, elas se acham cristãos porque têm uma carteirinha, são pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e todo tipo de nome. Você tem uma carteirinha, foi batizado e você acha que está tudo certo. Você pode viver como você quer. Cuidado, que você pode ser enganado. Cuidado que você pode se encontrar com o Senhor naquele dia, ele olhar para você e falar assim, não te conheço. Não vai ter apelo, você não vai poder entrar com uma petição, temos advogados aqui no meio, né, pegar? Ou não vai poder entrar com uma petição no Supremo, nem uma ação qualquer. A partir do momento que o Senhor te rejeitar, não há mais saída. É tempo agradável, se você está aqui, é tempo aprazível ao Senhor que você o aceite como Salvador. Versículo 3. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. A primeira coisa que se contempla ao entrar em Jerusalém, em especial nessa época, era a arquitetura. As pessoas olhavam e não viam casas, cada uma para um lado, mas elas viam ruas bem formadas. Eu nunca fui em Jerusalém, mas você via casas bem formadas, edificações muito bem construídas, as pessoas elas direcionavam, tudo direcionava para um centro, que era o tabernáculo do Senhor, porque o centro é a adoração, o mais importante ela é a adoração. Catecismo do Westminster fala na sua primeira pergunta, qual o fim principal do ser humano? Para que você existe? Tem pessoas que falam, ser ou não ser, eis a questão, para onde eu vou, o que eu faço? Mas o fim principal para qual você foi criado é a adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor só através de louvores? Será que a adoração do Senhor que o Senhor espera de você é uma adoração apenas de domingo, você levantar suas mãos aos céus e falar Santo, Santo, Santo é o Senhor? Não é. Ele espera que você viva esse cristianismo que você professa. A gente vê muitas pessoas afastadas do Evangelho. Pastor, eu não faço isso, eu não vou na igreja, mas eu estou na presença. Cuidado, queridos. E eles estavam naquela cidade de Jerusalém, Jerusalém que é considerada no âmbito físico como um referencial de adoração. Mas nós temos que nos preocupar com a Jerusalém espiritual. Nós vamos estar falando um pouquinho mais dela, aquela que vai descer do céu ataviada, adornada, a Jerusalém espiritual. Verso 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor? A casa do Senhor é o lugar da adoração, mas não é só aqui. Quando a mulher samaritana encontrou Jesus naquele poço, ela olha para Jesus e fala assim: aonde é a verdadeira adoração? Aonde nós vamos adorar? É nesse monte? É naquele lugar? É lá em Jerusalém? Jesus Cristo já olha num sentido escatológico, olhando para os nossos tempos, falando: haverá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Não é aqui, não é lá, não é aqui na Igreja Cristã Semente de Vida, não é na ICP, não é na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, é aonde você caminhar. Você tem que caminhar carregando esse Jesus Cristo no teu coração, e as pessoas têm que ver isso. Essa é a verdadeira adoração. É na tua casa, é na tua família, é no teu trabalho, na tua escola. Você tem que transmitir, você tem que suar Jesus. As pessoas têm que sentir o cheiro de aloés, de mirra. As pessoas têm que sentir esse cheiro e falar assim: que cheiro gostoso, que perfume é esse? É tal, não é esse perfume que eu estou sentindo. Não é do Boticário. Não é um perfume Chanel. Não, é um perfume diferente. Você transparece um perfume diferente. Bom perfume de Cristo. Você tem transparecido? Você tem transpirado esse perfume? Ou você tem sido apenas um cristão?
Aleluia.
Verso 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Jerusalém é considerada, dentro do seu contexto do mundo judeu, como um lugar de adoração, sim, mas um lugar onde se é estabelecida a justiça. Justiça que é uma peça da armadura lá em Efésios, couraça da justiça. Aquele que representa Jesus Cristo, que ele é o sol da justiça. Tudo remete a Cristo. Tudo remete a olhar para aquele que foi, que morreu na cruz e ressuscitou por mim e por você. Ele é o referencial. Não coloque a sua fé, não coloque a sua esperança, não coloque a sua confiança em homens. Eu falo para as pessoas aqui, porque nós erramos, nós pecamos. Se o Espírito Santo se afastar de nós, nós caímos. Essa semana eu estava participando de um seminário e o pastor falava assim: o que é pior do que uma pessoa que estupra uma mulher? O que é pior do que uma pessoa que mata um bebê? O que é pior do que uma pessoa que rouba, que assassina? Pior é você olhar para essas pessoas e achar que você é melhor pelas suas próprias forças. Chama-se soberba. Aquele que é soberbo, o Senhor fala que ele abate. Se você está como publicano e fala assim: eu sou pecador, está ótimo, está certinho, obrigado. Se você olha e fala assim: eu sou pecador, em algum momento o pecado é capaz de você ser salvo, porque você se arrepende. Lembra do malfeitor lá na cruz? Um ficou com o coração fechado e o outro fala assim: Senhor, lembra de mim, eu preciso de você. Publicano perto do fariseu que jejuava 3 dias, ele bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Se você olha para as pessoas que estão no mundo cometendo todas essas coisas com olhar de julgamento, achando que você é melhor que eles porque você é especial, você está a um passo de cair na prisão. Porque se o Espírito Santo se afastar de você, você faz coisas piores do que isso. Não queira ser provado em, por exemplo, você com o seu filho, numa situação grave em que você precisa de dinheiro e a única opção é você assaltar alguém ou roubar alguma coisa. Não se queira colocar nessa situação. Você como pai, como mãe, você como filho olhando para os seus pais, pode ser que você se coloque em posições que você nunca tenha imaginado. Apenas porque o Espírito Santo afastou a sua mão. Apenas afastou a sua mão. O apóstolo Paulo temia que o Espírito Santo saísse dele. Você lembra de Saul, o que aconteceu quando o Espírito Santo saiu dele? Aquele homem começou a ficar atormentado. Apenas a presença do ungido do Senhor ali, quando tocava, aqueles espíritos malignos saíam. Se você não estiver na sua vida com a presença do Senhor, meu amigo e minha amiga, daqui a pouco você está com depressão, síndrome de pânico e todas essas coisas. Eu não estou dizendo que você não pode passar por enfermidades. Você que faz parte de uma igreja que fala que crente não fica doente, é errado, querido, desculpa. Nós ficamos doentes. Nem sempre é pecado. às vezes uma alimentação errada, falta de exercício, tem uma série de fatores. Tá? Então, nós ficamos doentes? Sim. Nós caímos? Sim, mas nós levantamos. O Senhor nos levanta. O Senhor estende a sua mão. Tem aquele hino, né, irmão Cláudio? Quando Jesus... Só uma falinha, irmão Cláudio. Quando Jesus...
Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim.
Em algum momento da sua vida, o Senhor Jesus estendeu a mão para você. Se você está aqui, se você é uma pessoa salva, o Senhor estendeu a mão para você. Não é mérito nenhum seu. Desculpa dizer, se você acha, não foi você que escolheu a Ele. Antes que você escolhesse a Ele, Ele já tinha escolhido você. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha falado assim, você é meu. Alguns o Senhor dá linha, né, Seba? Dá linha, você vai. Lá no lote ainda eu falei desse exemplo, ele ganha a rua. Quem pesca lembra disso. Peixe vai, volta, vai dando linha. Mas chega na hora de vir, nada arrebata das mãos do Senhor. Aqueles que são entregues nas mãos do Senhor, ninguém arrebata.
Aleluia. Luta,
tribulação, principado, potestade, fome, desgraça. Nunca o Senhor permite, porque a mão dele é a mão forte, é uma mão poderosa. Verso 6. Orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Não é qualquer um. Não é um amor de praia. Não é um amor de férias. Ele não está falando de um texto como, por exemplo, de Oséias, em que fala, mais um, castigá-la-ei pelos dias do Baalim, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes. Israel, por muito tempo, andou atrás dos seus amantes. Se engraçou com o egípcio, se engraçou com cultura babilônica. Você tem se engraçado com a cultura do mundo? Será que você é uma pessoa que adora a Deus, mas também vive no mundo? Tem aquela expressão, né? Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Como que é a sua vida? Eu não conheço o seu secreto. Eu não conheço o seu secreto. Mas você conhece. Você sabe o que passa no teu coraçãozinho, na sua mente. E o Senhor também, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eles estão aqui olhando para você. Quando você dá um testemunho, quando você fala, Ele está olhando para você e fala assim, o que essa pessoa está falando? Ele não me adora. Ele sai daqui, ele é um cristão apenas nominal. Ele é um cristão que quando sai daqui, ele maltrata a esposa, maltrata os filhos, maltrata o marido. Que vida cristã você tem levado? Qual que é o cristianismo que você vive? Será que você está incluído nesse texto de Oséias? Em que ama o Senhor, mas também ama o mundo? Ama o Senhor, mas caminha junto com as coisas do mundo? Pastor, quer dizer que agora eu vou ter que ser um monge? Não. O conceito do monge está errado. Nós não nascemos para ficar isolados. Nós nascemos para ser luz. Aquela luminária, aquele candeeiro, quando ele é aceso, ele tem que ficar num lugar alto para iluminar toda a casa, todo o ambiente. Você tem que ficar em evidência. Você tem que estar sim no meio dos pecadores. Jesus Cristo veio para os doentes. Mas você tem que estar ali iluminando. Você não tem que estar ali participando. É diferente. Salmo fala que cuidado aqueles que andam no caminho daqueles dos escarnecedores. A pessoa vai andando, ouve, para. E aí ela já vai começando a mudar o raciocínio dela. Não seja encontrado como uma amante. Seja encontrado como uma noiva de Cristo. Versos 7, 8 e 9. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. Reine a paz em seus muros e seus palácios. E aí ele vem falando sobre irmãos, porque nós somos irmãos. Eu não sou melhor que você. Sabia disso? Que o teu pastor não é melhor que você. Não é mais santo que você. Ele não tem um lugar especial para ele. Não tem uma auréola. Se você fizer uma medição assim, você não vai ver que tem uma auréola em cima da minha cabeça. Provavelmente eu sou mais pecador que você. Sabia disso? essa ideia de que o pastor ele é o melhor, é especial, ele está ali porque ele galgou, como você na empresa, se você se esmerar, se você estudar bastante, você vai crescendo lá na empresa onde você trabalha. A igreja não é assim. A minha função é uma função diferente da sua que está sentado, mas nós somos iguais, nós somos irmãos, nós somos irmãos. Não entre nesse juízo de que a pessoa que está na frente é melhor. Eu cometo erros e falhas. Se o Senhor, se o Espírito Santo se afastar de mim, eu vou ficar falando coisas, talvez eu até traga você a ficar emocionado. Talvez eu traga um entretenimento para você. Mas você vai sair daqui que nem uma lata oca. Lá em São Paulo, em certa eleição, eles estavam com umas igrejas, se chamava Igreja de Lata. Eles pegavam aqueles containers, maldade, hein? Pegavam aqueles containers e faziam salas de aula ali. Lata vazia. Eu não tenho nada para oferecer de novo para você. O teu pastor não tem nada de bom para oferecer para você. Você tem que se firmar no Senhor. Nos tempos de Jesus, eles iam para Jesus cantando Salmos 122. Salmos, muitas vezes, eles são cantados. Eles iam contentes, eles iam alegres. Eles andavam por grandes distâncias. E quando chegavam na porta de Jerusalém, eles ficavam contentes. Mas Jesus Cristo olhava para Jerusalém triste. Porque aquela Jerusalém ali era simplesmente um símbolo físico. Lucas 41 a 44 diz, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, Jesus Cristo, chorou, dizia, ah, se conheceres por ti mesmo, ainda hoje, que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti, pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus Cristo falava num contexto momentâneo, ele falava num contexto escatológico, porque 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e houve uma grande dispersão e perseguição. A gente só olha para César, mas tinha outros imperadores muito piores que ele. Perseguição, morte, ele fala nos nossos dias. Porque hoje a Jerusalém espiritual é composta por mim e por você. Não é uma cidade, não é o templo de Salomão que foi construído lá em São Paulo, não é um lugar físico, porque você tem que entender que quando o Senhor Jesus Cristo voltar na segunda ressurreição, aqueles que estão mortos, eles vão ressuscitar primeiro, e ver os seus corpos vão ser transformados de corruptíveis em incorruptíveis. Na sequência, aqueles que estão vivos ainda, vão também ter os seus corpos transformados, vão encontrar o Senhor, e o Senhor vai vir executar o juízo naquele momento. É bíblico, não tem invenção, não tem história. O Senhor ele vai executar um juízo contra mim, que eu me considero salvo, e contra a pessoa que é ímpia e perdida. O Senhor ele vai estar apresentando ali o que você fez com a sua vida. A diferença do juízo dos salvos é que é para a glória do Senhor. O dos pecadores é para uma condenação, mas vai haver um julgamento. Esse julgamento ele está chegando, o sinal dos tempos ele está chegando, e Jesus Cristo olha para Jerusalém e fala, Jerusalém não reconhece o tempo da visitação. Mais uma vez você está na casa do Senhor, você vai reconhecer o tempo da visitação, você vai converter o seu coração. Pastor, eu sou batizado. Não se firme nisso. Pastor, eu já aceitei Jesus, eu faço parte do louvor, do diaconato, eu ajudo isso, aquilo, eu dou dízimo, oferta. Tenha uma conversão genuína, converta o seu coração, entre na presença do Senhor. Não é você com seu marido, com a sua esposa, nada, é você sozinho. Entre no seu secreto e fala, Deus, eu quero saber se eu estou certo, se, que caminho que eu estou. Será que eu vou ser encontrado com uma virgem nesse, que quando o Senhor estiver voltando, vou querer correr para comprar óleo? Não vai ter esse tempo. Hoje é tempo de você tomar essa decisão. Não estou chamando você para vir à frente, eu estou chamando você para você olhar para o seu coração, olhar para as suas palavras, olhar por onde você tem andado, o que você tem feito, que testemunho você tem dado. Jesus Cristo ele chorou, porque Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação. O tempo de visitação para nós é hoje, 26 de agosto, 26 de julho de 2015. Nos nossos tempos, nós ansiamos para a volta do Senhor. Muitos cantam, Maranata, vem Senhor Jesus. Será que se ele voltar você vai crer? Será? Tempo que descerá do céu a Jerusalém espiritual, que será composta por mim e por você. Nós fazemos parte da Jerusalém espiritual. Essa Jerusalém não vai ter tabernáculo, não vai ter templo. Essa cidade celestial, ela não vai ter luz, porque o Senhor é a nossa luz. O Senhor, Ele é a fonte de águas vivas.
Aleluia.
O Senhor é o pão que desceu do céu. As pessoas, os israelitas, eles ainda estão olhando no passado, esperando um pão que vai descer do céu como maná. Mas esse pão já veio. É o tempo da visitação que Jesus Cristo fala, que Ele chorou. Ele chorou. Termino a minha palavra falando sobre o último texto em Apocalipse 21, verso 2 a 4. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá pranto, nem dor, porque as coisas, as primeiras coisas já se passaram. Você vive num mundo caído. Você vive num mundo de dificuldades e dor. As pessoas, elas não vão te respeitar. Falo muito com o meu grupo, com as pessoas que congregam comigo: se preparem, porque o tempo de perseguição, ele vai chegar. Essa perseguição que a gente lê apenas em história, ela já existe nos dias de hoje. A situação da nossa igreja brasileira é uma situação diferente. Se você entrar na internet, você vai ver cristãos sendo queimados, você vai ver cristãos sendo degolados, você vai ver pessoas morrendo pela causa de Cristo, pessoas empaladas. Se você não sabe o que é um empalamento, vai na internet procurar. Eu digo para você que um pedaço de pau sai pela boca, tá? Então as pessoas estão morrendo aí pela causa de Cristo. E nós vivemos esse cristianismo algodão doce. Está tudo certo. Você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho, você tem as suas viagens, não tem nada contra isso, não tem o conceito de que nós temos que viver como franciscanos, que você não tem direito a nada. É uma opção de vida deles, respeito, tá? Mas você também não precisa viver naquele negócio, eu não posso fazer nada. Mas o que, que você tem feito com o que Deus tem depositado nas suas mãos? Será que você tem ajudado pessoas? Qual é o testemunho cristão que você dá? Se hoje, daqui a pouco eu vou orar, e vai ser um momento que eu quero que você, quando você fechar os seus olhos, você imagine você abrindo os olhos na presença do Senhor, no dia do juízo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e bendizemos, Senhor, por mais este ano de vida do nosso ministério. Te agradecemos principalmente, individualmente, porque nós estamos vivos, Pai. Aprove ao Senhor que nesse dia que se chama hoje, nós estivéssemos vivos. Aprove ao Senhor que nós tivéssemos mais uma oportunidade de entrarmos na Tua presença e nos arrependermos dos nossos pecados. Temos pecados, sim. Nossos pecados, Pai querido, foram colocados na cruz do Calvário, mas nós temos pecado dia após dia, inúmeras vezes, Pai. Pai querido, pelo nosso próprio esforço, a Tua ira iria nos consumir. Mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós temos mais uma oportunidade. Peço ao Senhor, Pai, que essa palavra, Pai, possa tocar o coração do Teu filho e da Tua filha. Que essas vidas, Pai querido, possam ser tocadas pelo Senhor. Daqui a pouco nós vamos nos alegrar, Pai querido, comendo um bolo, comendo salgadinhos. Mas o mais importante, Pai querido, é o toque. O mais importante é o toque do Teu Espírito. Porque o Teu Espírito Santo, Ele veio para nos convencer, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Nenhuma dessas três coisas vai deixar de acontecer, Pai. Nem oração forte, nem subida no monte, nem ostentação, nem patente, porque o Senhor, Pai, que olha o nosso coração, o Senhor é aquele que sonda os nossos pensamentos, o Senhor é aquele, Pai, que vê o nosso caminhar. Quando nós não estamos na presença dos nossos irmãos e irmãs, o Senhor está conosco, Pai, não nos vigiando no sentido de punição, mas no sentido, Pai, de cuidado, Pai querido, toca no nosso coração, leva-nos a um arrependimento sincero, para que naquele dia o Senhor não nos tenha contado como bodes, Pai, mas sim como ovelhas. O Senhor possa olhar para nós e falar: bem-vindo, amado irmão, bem-vindo, filha amada, bem-vindo, noiva. Se acessa, entra no gozo do seu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Como é nosso costume, nós recolhemos dízimos e ofertas. Eu quero dizer para você que nos visita, que você não se preocupe com isso, tá? É um procedimento nosso. Você não vai ser mais abençoado. O Cláudio vai cantar uma música daqui a pouquinho pra gente. Vem cá com o Cláudio. Você não vai ser mais abençoado, sabia disso? Você não vai ser mais rico, não vai ser mais próspero. Simplesmente nós, como igreja, temos funções sociais. Nós, todo mês, alimentamos o pessoal de uma creche lá no estrutural. E a gente não pode simplesmente olhar para eles e falar assim: vai em paz. Eu não posso fazer isso. As pessoas, elas têm fome de comida. Por isso eu quero convidar você, sentir no teu coração, de depositar um dízimo e oferta. Faça à vontade em nome de Jesus. Pode desligar, Cláudio. O Cláudio vai cantar um hino que tem a ver com a pregação. Em nome de Jesus.
Amém. Mas eu vou cantar para a honra e glória de Jesus Cristo.
Amém.
Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém, o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio a seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e do alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E do alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, que nunca faltará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca faltará. Jerusalém,
barganhar ao Senhor nada, e temos entendido, Pai querido, que a prosperidade vem do Senhor, sim, mas nós fazemos isto, Pai, de entregar dízimos e ofertas apenas como ato de obediência, como ato de glorificação ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos e queridas, eu procurava um brinde, uma lembrancinha, e aí a minha ideia no começo era um chaveiro, e aí eu fui ver depois do chaveiro. Eu sei que para comprar 50 chaveiros eu ia gastar R$500. Eu confesso a você que eu fiquei constrangido. Eu olhei e falei assim, como é que eu vou pegar esse dinheiro? Mesmo que não ia sair, ia ser uma oferta, tá? Mas eu, como é que eu vou pegar esse dinheiro, que pode ser convertido em um monte de coisa, eu não estou dando uma de que nem lá, por que não quebrou o óleo, né, para ser vendido e dado, não é isso. Mas eu fiquei constrangido com isso. Eu comecei a buscar o Senhor e eu consegui uma coisinha bem mais em conta, que é um livrinho de um pastor amigo nosso, Não Andeis Ansiosos, é um livro que fala sobre depressão, tá? E junto tem um marcadorzinho de texto para você marcar a Bíblia, tá bom? Então eu quero pedir, vem, ajude, por favor. Eu tenho 70 livrinhos, tá? Marcadores eu tenho mais. Se você quiser mais marcadores, se quiser levar, tudo bem. Livrinhos eu peço a você que você leve um por pessoa, se você tiver realmente uma pessoa em mente, você quiser levar, não deixe para eu entregar, tá bom? Não deixe de pegar uma a mais se você assim quiser. Se você quiser mais marcador, marcador tem bastante, tá? Fácil compreensão, muito simples, mas bem interessante. Se tem alguém que você queira levar, não deixe de levar, tá? Você leva esse livrinho e entrega para a pessoa, tá bom? Você levanta a tua mãozinha e fala assim, eu quero mais um, eu preciso de mais um, e eu vou dar mais um livrinho para você, tá bom?
Quero levar para minha irmã.
Olha lá, mais um para se tomar. Mais alguém que queira mais um? É pra dar, tá? Leia e dê, não vai ficar no estante, não tanto pó, não.
Vou pegar mais.
Olha quantos que eu vou ter que devolver, ó, por sua causa. Amanhã, segunda-feira, eu e Sebastião, nós vamos estar indo para Águas de Lindóia, nós vamos participar de um congresso de aconselhamento bíblico. Temos entendido que, inclusive, o aconselhamento ele tem que ser bíblico, tá? A respeito dos profissionais de psicologia, mas nós precisamos de recados do altar, mudanças, não precisamos de conforto para o nosso coração. E nós vamos estar passando essa semana inteira, de segunda-feira, amanhã, às 7 da manhã, até sexta-feira, eu quero pedir para você, bom, vem cá, Zé, olha para mim, Sebastião, por gentileza, vem cá, irmão Cláudio, antes da gente estar encerrando, só os dois, tá? Peço se você demora, pode dormir, você vai ficar sem